Rádio Fiscar Notícias.
Bolsonaro é esfaqueado durante campanha em Minas Gerais.
No mesmo dia em que Tribunal Superior Eleitoral aprova a candidatura à presidência da República.
Michel Temer divulga vídeos com críticas a Geraldo Alckmin e Fernando Haddad.
Polícia Federal afirma em relatório haver indícios de que presidente da República recebeu vantagem indevida da Odebrecht.
Semana da Computação acontece de 10 a 14 de setembro na UFSCar.
E inscrições para o pedido de isenção do vestibular da Unesp de 2019 termina neste domingo.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 29 minutos desta quinta-feira, dia 6 de setembro.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com uma informação de que acaba de chegar. Um ato de campanha do candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, que acontecia em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi interrompido após um tumulto. O candidato teria sido esfaqueado na região do tórax. O filho dele, o deputado estadual Flávio Bolsonaro, disse no Twitter que o seu pai sofreu um atentado com uma faca, né, na região do abdômen, confirmando a informação. Ele disse que o pai dele passa bem e que o corte foi superficial. E pediu orações a eles no Twitter, o Flávio Bolsonaro, para o seu pai, que, repetindo, acabou de tomar uma facada durante um comício. Ele fazia uma caminhada em Juiz de Fora, Minas Gerais, e esse atentado teria acontecido. Alguns vídeos já nas redes sociais, onde o deputado aparece sendo carregado por outros homens. A gente vai continuar acompanhando esse caso e você vai ter mais informações aqui na Rádio Fiscar. Coincidentemente, isso acontece no mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade o registro de candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República. Foi num julgamento rápido que durou menos de 10 minutos, onde os ministros rejeitaram as duas contestações à candidatura que foram apresentadas por dois cidadãos. Numa desses requerimentos para rejeição da candidatura de Bolsonaro, o cidadão apontava a condição de réu dele sob acusação de injúria e apologia ao estupro. E por isso, ele não poderia assumir a presidência caso eleito.
No voto, o relator do processo de registro, Og Fernandes, afirmou que não existe impedimento na lei para candidatos que respondam a processo penal ainda não condenados. A lei da ficha limpa barra condenados por órgão colegiado no Supremo. O processo de Bolsonaro ainda não foi julgado e, por isso, não há decisão sobre culpa ou inocência do deputado.
Outra contestação à candidatura sequer foi analisada no julgamento porque foi apresentada após o prazo para impugnação de registro. Ela apontava que Bolsonaro deveria ter o pedido negado por ter feito campanha numa igreja. Og Fernandes também disse que isso não leva à inelegibilidade. O ministro, porém, encaminhou o caso ao Ministério Público para averiguação de possível propaganda irregular por suposto uso de bem público. No caso, a igreja, segundo o entendimento do cidadão que tentou impugnar essa candidatura para a campanha dele.
A aprovação da candidatura de Bolsonaro acontece na mesma semana em que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que esclareça a declaração polêmica na qual ele disse que iria fuzilar a petralhada toda do Acre. O candidato afirmou que usou uma figura de linguagem.
A coligação O Brasil Feliz de Novo que é encabeçada pelo PT, foi quem ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo, né, que o presidenciável responda aí por injúria eleitoral, incitação ao crime e ameaça também. Nesse parecer enviado ao Supremo para a ação que questiona a declaração de Bolsonaro no Acre, a Raquel Dodge afirmou que não há razão para o capitão do Exército responder por injúria eleitoral, como reivindicou o PT. Isso porque, segundo ela, o crime é específico para ofensas contra alguém em propaganda. Nessa mesma manifestação, a chefe do Ministério Público disse que o termo petralhada não personifica ninguém. Já sobre as suspeitas de incitação ao crime e ameaça, ela afirmou que é preciso avaliar melhor após os esclarecimentos do deputado.
Já o presidente Michel Temer divulgou 3 vídeos em seu Twitter, 2 deles criticando o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, e outro criticando Fernando Haddad, atual candidato a vice-presidente pelo PT.
Na primeira gravação, de cerca de 2 minutos, Temer afirmou que, quando apoiou Alckmin em eleições anteriores, ele era diferente. E disse ainda que os ministérios da Saúde, da Educação e da Indústria e Comércio foram comandados pelos partidos PP, DEM e PRB, respectivamente, durante o governo dele, legendas essas que hoje apoiam a candidatura do Tucano.
No segundo vídeo, ele pede a Geraldo Alckmin para que ele não minta para conseguir votos e conte exatamente a verdade. O presidente lembrou mais uma vez que o PSDB integrou essa base e citou que José Serra, Bruno Araújo e Antônio Ibsay foram ministros do governo. Os 3 são filiados ao PSDB. Temer não mencionou no vídeo o atual ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes, que também é filiado ao PSDB.
Geraldo Alckmin respondeu e disse que o presidente Michel Temer não tem legitimidade. Abre aspas. O problema não são os ministros, é o presidente que não tem a liderança que precisa ter. Eu não votei no Temer. O Temer é da chapa da Dilma. Houve o impeachment. Nós temos responsabilidade para com o Brasil. Tudo que for de interesse do país, vamos votar favoráveis. O PSDB foi o partido que mais votou em reforma trabalhista, reforma do ensino médio, o que mais votou naquilo que acredita. Na época, eu disse que devíamos dar apoio parlamentar, mas sem participar do governo. O governo de Michel Temer não é um governo nosso, afirmou Geraldo Alckmin.
No terceiro vídeo, publicado por Michel Temer, ele criticou o candidato a vice-presidente na chapa do PT, o Fernando Haddad. Na gravação, Temer afirmou que a reforma trabalhista não retirou o direito dos trabalhadores e contestou o rótulo de golpista, atribuído a ele pelo petista por causa do impeachment de Dilma Rousseff. Temer recomendou a Haddad a leitura da Constituição.
Já sobre a reforma trabalhista, Temer declarou que a medida proposta por seu governo e aprovada pelo Congresso Nacional não retirou o direito dos trabalhadores que são preservados pela Constituição. O presidente ressaltou que a reforma tem gerado empregos no país.
Fernando Haddad havia feito críticas a Temer em vídeos que foram no ar na propaganda eleitoral do PT e que estão disponíveis na conta do YouTube do ex-presidente Lula. Em uma das gravações, ele se refere ao impeachment ao dizer que Temer traiu Dilma para assumir o governo. Nos vídeos, Haddad também mencionou a prisão de Lula. Segundo o candidato, enquanto o ex-presidente é vítima de um processo injusto, Temer destrói o país, corta direitos e conquistas históricas do nosso povo. Vende nossas riquezas e entrega nossa soberania.
O site da campanha de Lula também publicou uma resposta ao vídeo de Temer. O texto chamou Temer de legítimo e golpista. Disse que Temer está ofendido de ser chamado de golpista, apesar de ser, e disse para Haddad que é advogado ler a Constituição. Não entendemos a ligação de uma coisa com outra, diz o vídeo, já que está provado que Dilma não cometeu crime de responsabilidade que justificasse o seu impedimento. O site de Lula também reafirmou que a reforma trabalhista tirou o direito dos trabalhadores, pois aumentou o desemprego e ajudou a colocar várias famílias em desalento.
E de acordo com a instituição, com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o número de pessoas que desistiram de procurar emprego bateu recorde, com quase 5 milhões de brasileiros nesta condição no trimestre encerrado em julho. A taxa de desemprego do país está em 12,3%.
16:39. Enquanto isso, a Polícia Federal enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal, no qual afirma ter encontrado indícios de que o presidente Michel Temer recebeu vantagem indevida da construtora Odebrecht. No documento, o delegado Thiago Delabari aponta ainda suspeitas de que Temer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Temer, por sua vez, disse que a investigação se mostra a mais absoluta perseguição, ofendendo aos princípios mais elementares da conexão entre causa e efeito, disse ele.
O inquérito no qual o relatório foi enviado se refere a um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, em que se teria acertado o repasse ilícito de 10 milhões ao MDB. De acordo com os delatores da Odebrecht, teriam participado da reunião Eliseu Padilha, atual ministro da Casa Civil, o então presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, o ex-executivo Cláudio Melo Filho e o então vice-presidente Michel Temer, que teria recebido quase R$1,5 milhão de reais após pedidos de Moreira Franco, atual ministro de Minas e Energia. Moreira Franco diz que não participou da reunião em questão e que não solicitou absolutamente nada a executivos desta empresa, nem de nenhuma outra. E ainda disse que a investigação é inconsistente.
No relatório, a Polícia Federal afirma ainda que durante as investigações ficou comprovado um complexo sistema de pagamento que era voltado para ocultação e dissimulação da origem dos recursos. Segundo o delegado, trata-se de um esquema deliberadamente voltado ao trato de dinheiro marginal e tentativa de desassociar da origem espúria. Agora, o relator do inquérito, o ministro Luiz Edson Fachin, deve encaminhar o caso para análise da Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se denuncia ou não, mais uma vez, o presidente Michel Temer.
Educação. Entre os dias 10 e 14 de setembro acontece a nona semana da computação da UFSCar, a Secomp. A programação conta com palestras, minicursos, uma competição de desafios relacionados à segurança da informação e até uma game night. Aberto a todos os interessados, o evento acadêmico, que é organizado pelos alunos da Ciência e Engenharia da Computação da Universidade, e é de graça. As inscrições ainda estão abertas. E para falar mais sobre a Secom, a Rádio Fiscar conversou com a Gabriela Schermont, coordenadora geral da semana, e Bianca Martins, também membro da diretoria do evento. Vamos ouvir.
Primeiro, muito boa tarde, obrigado pela vinda aqui à Rádio Fiscar. Bem-vindas.
Obrigada pelo convite.
Queria que primeiro vocês falassem então qual o objetivo da Secomp, que começa aí na próxima semana, no dia 10 de setembro.
Então, o nosso curso, ele é Ciência da Computação e Engenharia da Computação, são áreas muito, que elas mudam muito rápido, né? Então, não dá para um ementa acompanhar essa mudança. Então, a gente busca na Secomp trazer assuntos que eles não vão ver no curso, então, ou que eles vão ver pouco. Então, tecnologias novas, conceitos novos que estão emergindo, ou uma tecnologia que ela já está consolidada, mas a gente não tem acesso a ela dentro da graduação. E também retribuir um pouco, assim, o que a gente entende dentro do curso para a comunidade. Tanto que o evento, ele é completamente aberto para a comunidade. As pessoas, elas podem se inscrever no site ou elas podem simplesmente ir a alguma das palestras. Não tem valor nenhum. E a inscrição vai rolar até o dia do evento e durante a semana também.
Apesar de ser um evento voltado para os alunos, né, que são da área, a comunidade de São Carlos também pode participar. O que você disse é que, como a tecnologia, ela muda muito, todos os dias nós temos novidades nessa área, uma ementa de um curso de graduação não pode ter a mesma rapidez para acompanhar a tecnologia. Então, por isso, na Secomp, né, nesse evento acadêmico, vocês procuram trazer assuntos que não estão na grade curricular. É isso?
Isso, é isso mesmo.
Legal. E são, como você disse, são abordados assuntos atuais que são de interesse tanto da comunidade acadêmica quanto de entusiastas também, né? Uhum. Vamos dar uma pincelada na programação, porque pra gente ter uma ideia, uma das palestras vai falar sobre crimes digitais. não é isso?
Isso.
Que vem crescendo aí de maneira exponencial no Brasil, em todo o mundo também, e o uso cada vez mais intenso da internet, das redes sociais e principalmente a disseminação dos dispositivos móveis, como o celular, os tablets, enfim, acabaram ainda criando um cenário favorável para a prática desses crimes, gerando aí uma falsa sensação de segurança e também anonimato aos criminosos, né? Com essa realidade que a gente lida todos os dias. A palestra, então, com o Vaine Luiz Barreira vai falar sobre como funciona uma investigação digital, é isso?
Isso, a gente tenta trazer vários assuntos e segurança é sempre um assunto muito pedido, né, no evento. Então, a gente vai trazer essa palestra, como você disse. A gente tem um professor que ele pesquisou a urna eleitoral. Então, ele mais um grupo de 4 pessoas, eles participaram antes da eleição passada. Eles tiveram acesso à urna, eles tentaram hackear a urna e eles conseguiram encontrar algumas falhas. E então, tem uma palestra que vai falar sobre isso, as falhas que eles encontraram nas urnas.
Em ano de eleição, né, um assunto super em alta aí, a gente prestes a votar, um assunto muito interessante. Apesar de que a visão da computação nesse sentido é uma visão bastante pessimista, né? Para vocês, nenhum programa é 100% seguro. Não basta encontrar uma maneira de saber ultrapassar aí o limite de alguma vulnerabilidade que ele tenha. Uma delas ainda vai ensinar as pessoas a desenvolverem aplicativos.
Isso.
Não é a Carolina Ferreira, que é mestranda em rede de computadores aqui na UFSCar, vai apresentar algumas técnicas e ferramentas que podem ser úteis aí no ciclo de desenvolvimento de um aplicativo. Qualquer pessoa hoje em dia tem plataformas que pode fazer isso ou é preciso algum tipo de conhecimento mais específico para conseguir desenvolver um aplicativo?
Então, acho que hoje em dia está um pouco mais fácil esse acesso. Antigamente, a gente precisava de máquinas muito poderosas para fazer esse tipo de programação. Hoje em dia, você tendo um conhecimento de lógica, você consegue entrar nesse mundo, você consegue encontrar materiais na internet também. E eu acho que é legal porque a gente brinca que o futuro está indo para esse caminho, né?
Uhum.
Então, é interessante as pessoas terem noção dessas tecnologias, de aplicativos, de... tem uma palestra... mini curso também que é legal de falar. Ele é do PyLadies. O PyLadies é um grupo de meninas que eles ensinam Python, que é uma linguagem de programação. E aí eles vão dar um mini curso básico sobre essa linguagem de programação. Então, quem não tem conhecimento vai conseguir acompanhar, porque ele vai ser bem básico também.
Legal. Isso. Vamos aproveitar então que você falou disso, Gabriela. A gente estava falando que a área da computação no Brasil, ela ainda é uma área muito ligada ao masculino. Nós encontramos poucas mulheres e, pior do que isso, nós encontramos poucas oportunidades para as mulheres nessa área. E nós temos aqui você como coordenadora geral da Semana de Computação da UFSCar, uma mulher ao lado também de outra coordenadora, a Bianca Martins, que está aqui com a gente também, é também membro da diretoria do evento. Enfim, fala um pouco pra gente sobre a realidade do dia a dia de vocês. No curso de vocês aqui na UFSCar, tem muitas mulheres? Como que vocês sentem isso?
Eu sou de 2016, né, Ciência da Computação. No nosso ano entrou 12 meninas, mas ainda assim desistiram 2, então hoje nós totalizamos 10. No curso, a gente é muito respeitada, né? Em diversos grupos de extensão, como Empresa Júnior, PET, a Secomp. Nós temos, assim, posições de liderança, então isso não... a gente não vê um problema.
Uhum.
E eu acho que isso é uma tendência que a gente deve levar para o mercado, já que no mercado ainda é muito persistente a liderança sendo do homem, né?
Uhum.
Então, eu acho que a gente está modificando aqui na faculdade para levar para o futuro. Às vezes, a gente é ensinado a não entrar na computação por ser uma área machista, mas se a gente não inserir nessa área, a gente não vai mudar essa realidade. Então, acho que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né?
Sem dúvida. Também a Secomp é uma oportunidade para as mulheres da nossa cidade que ainda não cursam faculdade virem conhecer a área, não é? E as suas várias vertentes da computação.
E a computação, ela é muito grande. Então, a gente tem sempre aquela visão de que computação é programação. Quando eu entrei na graduação, essa era a minha visão. Mas é um mundo, assim, todo lugar que você olha em volta de você vai ter alguma coisa relacionada à computação. Então, é hardware, é software, é programa, é embarcado. A sua geladeira vai ter uma pessoa que programa alguma coisa lá dentro. Então,
Tá no nosso dia a dia,
né?
É parte da nossa rotina.
Sim, é parte da nossa rotina.
Legal. Outro assunto bastante importante que vocês vão abordar na Secomp é a acessibilidade digital, né?
Sim.
Hoje em em dia, a gente tem aí no país 45 milhões de brasileiros que, com algum tipo de deficiência, que não conseguem se divertir, se informar, se relacionar, comprar pela internet, enfim, os sites, eles não são adequados. E no evento vai ser apresentado um projeto bem legal que tem trabalhado aí para mobilizar desenvolvedores, designers, produtores de conteúdo nessa transformação digital, não é? Fala pra gente um pouco desse grupo.
Então, a gente tem uma área de pesquisa, inclusive, na computação, que a gente chama de interação monocomputador, que envolve essa área de acessibilidade. Então, a gente estuda como melhorar o acesso da pessoa com aquela limitação, com o computador ou com sistemas que envolvem computação. E é legal porque você vê que tem muita coisa que a gente não percebe que é limitante, que a gente vive no dia a dia e não percebe o quanto é limitante, mas com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de palestra, minicurso, você percebe aonde que coisas simples podem ajudar e fazer uma grande diferença.
Sem dúvida, ainda hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade, nem a física, nem a digital, é desenhada para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Uhum. Enfim, a academia, sem dúvida, tem que trazer esse assunto para a gente também mudar essa realidade de alguma forma. A Secomp ainda vai ter palestra sobre o projeto de carros inteligentes da USP, né? Essa tecnologia que tem avançado muito nos últimos anos e pode ajudar a diminuir o número de acidentes em ruas, rodovias, uhum, e aumentar a eficiência do trânsito de uma forma geral, não é isso?
Sim, tem projetos em todo mundo. A Tesla tem projetos de carros autônomos. A USP vai trazer o Carina, que é o nome do carro, para cá. E ele vai estar em exposição durante a palestra. Então, ele vai explicar o funcionamento. A UFSCar tem uma parceria com a USP, inclusive. Então, eles mexem um pouco com isso. É uma parceria de criar o carro autônomo. Então, acho que vai ser bem legal, porque é uma coisa que a gente não vê todo dia e ele vai estar ali do nosso lado pra gente poder olhar pra ele.
E também aí, dentre outros assuntos mais específicos, a Secomp aqui da UFSCar vai falar do uso de software livre pra educação, não é? Uma das principais referências no assunto vai estar aqui na universidade. Afinal, o código aberto ensina aos alunos como resolver os problemas usando os computadores, né? E como esses computadores realmente resolvem esses problemas, além ainda de ensinar aos alunos como eles podem alterar o software para solucionar melhor esses problemas. Enfim, a fonte fechada a gente sabe que ensina uma vez e o código aberto ele ensina três vezes, não é isso que eles costumam dizer?
A gente vai trazer o John Madog.
John Madog Hall.
Isso. Ele vai fazer uma palestra em inglês pra gente. Ele trabalha com o Linux, né? Nós temos o Windows, que todo mundo conhece. Sim. E nós temos o software livre, digamos assim, que é o Linux. E ele é feito por uma comunidade de programadores, ele tem uma estrutura, etc. E ele atualmente é o que comanda a fundação que gere o Linux. Porque quando a gente vê o código fechado, assim, a gente fica pensando, ah, como é que será que ele fez isso? E aí, quando você consegue ter acesso a ver como é que um Windows, por exemplo, funciona, é muito legal, porque você vê que as coisas, elas são complexas, mas elas são de um tempo simples, assim.
É bom você explicar para os nossos ouvintes, para quem é leigo também poder entender, mas acho que vale ressaltar que a Rádio UFSCar é a primeira rádio do país a funcionar com 100% de software livre.
Que legal.
A gente está há 11 anos no ar. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o John Madog Hall. Uhum. E além de, enfim, ser um cara extremamente inteligente, tem um papel educativo essencial, é uma figura, podemos dizer assim. Uhum. Vale a pena, então, assistir a palestra do John Madog Hall sobre o uso de software livre para a educação na Secomp da UFSCar. Então, vamos repetir, são todas abertas ao público, não precisa se inscrever. E onde as pessoas podem conferir a programação completa dessas palestras, com horário, local?
Então, nós temos no site, que é secompufiscar.com.br. Nós também temos o aplicativo, que é secompufiscar. E aí você vai conseguir se inscrever, vai ter toda a programação, vai ter alguma explicação de algumas iniciativas que a gente tem. E também a página do Facebook, que é secompufiscar, que aí vai ter todas as informações lá também.
Legal, ainda vai ter mini cursos, né, um pouco mais específicos aí para quem já é da área, sobre arquitetura limpa, técnicas de construção de robôs, vão abordar ainda hardware na criptografia prática, desenvolvimento de jogos, dentre vários outros, não é? Fala pra gente um pouco como foi fazer a seleção desses mini cursos, como que vocês escolhem esses assuntos pra semana?
Então, no começo do ano a gente fez uma enquete com o grupo da computação, perguntando que assuntos eles teriam interesse, porque é importante a gente ver o que está que traz o interesse deles para a gente correr atrás. Então, nós temos vários contatos, nós conversamos com professores, que eles têm parcerias e colegas. E aí, a gente é aquela de correr atrás mesmo. Então, a gente manda e-mail, a gente liga. E, normalmente, a gente tenta trazer um assunto técnico, uhum. que vai interessar a galera da computação. E um assunto mais simples para introduzir as pessoas na computação. Porque também um objetivo da CECOMP é expandir cada vez mais a área da computação para quem acha que é impossível, mas que é acessível para boa parte das pessoas.
Não é um bicho de sete cabeças,
não,
né?
Não
Todo
é.
Mundo pode aprender. A CECOMP, na verdade, tem uma programação enorme, né? Além dos minicursos, das palestras, vai ter uma competição chamada Capture the Flag, com desafios que envolvem engenharia reversa, criptografia, computação forense, networking, web hacking e outros temas ainda na área de segurança da computação. Então, as equipes com até 4 pessoas podem se inscrever para participar dessa competição e os vencedores vão levar ingressos para um grande evento que acontece em São Paulo, uma conferência de hackers para hackers. Conta para a gente, então, um pouco como vai ser a dinâmica dessa competição.
Então, a gente vai... Vamos ter 2 segmentos nessa competição. Vai ter o iniciante, que é para quem está começando agora a conhecer a Capture the Flag. Vamos ter o aquecimento do CTF na terça-feira à noite. Então, vamos ter pessoas que estão há muito tempo já mexendo com isso para poder ensinar quem está começando agora. E também a gente vai ter a competição nacional, que é um pouco mais avançada, que ela vai usar uma plataforma desenvolvida pela Federal. Nós temos um grupo muito forte de segurança e eles também têm essa parte do Capture the Flag, então eles fizeram uma plataforma. E aí, então, vai ser simultâneo nacional até a premiação na sexta-feira. E eu acho que o Capture the Flag, ele é como uma porta de entrada para a área de segurança. Porque às vezes as pessoas ficam receosas com a questão de segurança. E era uma área enorme, muito, muito complexa. Mas o CTF, ele dá um pouco do gostinho do que é mexer com segurança. Então, é você que você comentou, procurar uma falha no sistema. Ou você ver como é que funciona e você aprende como é que o programa funciona. Para você fazer igual. São essas coisas que acontecem.
Legal, e aí vocês vão propor um desafio, então se é nacional, quer dizer que pessoas de todo o país podem se inscrever e não necessariamente precisam estar em São Carlos para participar, é isso?
Isso. A inscrição do CTF, apesar dela ser com a CECOMP, ela não precisa ser... A pessoa não precisa estar inscrita na CECOMP para participar.
Uhum.
Ela vai ter uma plataforma que já está no ar, já da CTF, e vão ter vários desafios com complexidades diferentes. E aí você vai... Cada vez que você consegue um desafio, você vai ganhando pontos. E aí, no final, vai ter a premiação. Então, você só se inscrever pelo site do CTF. E aí você consegue, com o seu grupo, acessar os desafios e ir praticando.
Legal. Qual é o endereço do site do CTF?
É secompfiscar.com.br. E aí você vai ter o FAQ, né? Que tem e aí vai ter explicando certinho o que é o CTF, vai ter alguns exemplos e vai ter como você se inscrever também.
Legal. E a Game Night da Secomp Fiscar 2018, como que vai ser?
A Game Night, ela é composta também, ela é organizada, né, por um grupo, o CAENC, em parceria com a Secomp. Ela vai ocorrer na segunda noite. Tem várias competições de Just Dance, de Call of Duty.
O CAENC, ele é o Centro Acadêmico da Engenharia da Computação. E ele participa com a gente todos os anos já, fazendo Eles fazem 2 vezes por ano e uma é na CECOMP, edição especial. Então vai ter jogos de tabuleiro, vai ter Xbox, vão ter também competições de tipo, LOL, vai ter competições de alguns jogos online, e vai ter também parceria com algumas empresas que vendem jogos de tabuleiros. Então, quem tem interesse em comprar esses jogos, vai ter a venda lá também. Não precisa de inscrição
na Game Night.
Ela vai acontecer das 7 às 7, são 12 horas de jogos. E é só chegar no Departamento da Computação na segunda-feira à noite.
Legal, então, a CECOMP aí com programação para todos os gostos. Acho importante ressaltar também, né, que a CECOMP, a Semana de Computação da UFSCar, ela conta com a coordenação geral e 6 diretorias, sendo que uma delas é a diretoria sociocultural, não é? Que promove ações durante todo o ano, para além da CECOMP, como uma parceria que aconteceu com a Paz São Carlos, onde eles realizaram encontros para digitar notas fiscais para garantir o retorno de tributos à instituição. Eles também também já foram fazer doação ao Salesiano São Carlos de diversos materiais, como bolas de futebol, artigos de escritório, cabos para audiovisual, enfim, materiais para construção também do espaço de areia para atividades lúdicas no parque, e também já arrecadaram mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis que foram doados para a ONG Nave Sal da Terra, que também atende crianças carentes lá no Jardim Zavaglia e também arredores do bairro, dentre outras várias atividades. É muito importante também promover essa consciência social, né? Para esse ano, o que, que vocês já podem nos adiantar? Vocês já realizaram algum tipo de iniciativa? Estão planejando alguma outra?
A Sócio, ela aconteceu em 2016, então ela é relativamente nova. A gente quer trazer uma coisa mais cidadã, né, para a computação. Então, é aquela questão do sair um pouco do computador e mais para o humano. Então, a gente teve ano passado a Secomp XP, que é como se fosse um filho da Secomp. Então, a gente leva a Secomp para as crianças, porque o nosso público é normalmente adolescente para adulto.
Uhum.
Então, a gente foi ano passado numa escola da prefeitura, a gente ensinou uma linguagem de programação para eles, como fazer jogos nessa linguagem, e a gente fez uma palestra sobre segurança da internet, um pouco mais assim, acessível para as crianças mesmo.
Legal, e como que elas reagiram a esse conteúdo?
Então, elas gostaram muito, porque eu acho que é legal ver como é que as coisas que eles jogam nos computadores funcionam, né?
Uhum.
Então, a gente... E também a gente tenta fazer uma mini Secomp, né? Então, a gente levou Coffee Break, que a gente tem Coffee Break durante a Secomp. A gente deu certificado para eles também. Então, é uma experiência completa de participar da Secomp.
E também de aproximar, né, a ciência dessas crianças.
Sim, sim.
Que às vezes, apesar da gente estar numa cidade universitária, isso não acontece tanto. Tem muita criança ainda que está muito distante dessa realidade. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigada.
Muito bom. Então, ainda quem quiser se inscrever na Secomp, que começa na segunda-feira, dia 10, e segue até o dia 14 de setembro, né, a nona edição da Semana da Computação da UFSCar, é só acessar o site. É isso? Vamos repetir mais uma vez para as pessoas.
secompfiscar.com.br.
Acho que eu gostaria de ressaltar que não é só pessoal de São Carlos, então é de todo o Brasil,
isso.
Assim. Existe caravanas que vêm de Minas Gerais,
uhum.
Mato Grosso.
Sim.
Então, qualquer um que realmente tiver interesse pode vir, que a gente está de braços abertos para recebê-los.
Queria que vocês deixassem um convite para a gente encerrar, para as pessoas participarem da Secomp.
Eu acho que quem tiver interesse em conhecer a computação, ou quem quer se aprofundar em algum assunto, tem interesse na área, entusiasta, que é, a Secomp é uma ótima oportunidade para vocês entrarem nesse mundo, ou vocês conhecerem assuntos novos, e que a gente está esperando todo mundo.
Exatamente. E é bom para interagir também com vários palestrantes e especialistas nessa área.
Isso.
Né?
Legal, uma ótima oportunidade. Mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Boa semana e bom evento para vocês.
Obrigada
a você.
Valeu. Ainda sobre educação, estão abertas até o próximo domingo, dia 9, as inscrições para o pedido de isenção ou redução de 50% da taxa de inscrição para o vestibular da Unesp de 2019, né, que vai se acontecer aí no mês de novembro desse ano. A taxa de inscrição no valor total é de R$ 170,00. Então, podem pedir a isenção de 100% os vestibulandos que estão cadastrados no CadÚnico, né, que tenham renda familiar aí de até 3 salários mínimos e vão precisar preencher o seu número de identificação social. Aqueles candidatos que também concluíram o ensino médio com todo o currículo cumprido em escola pública ou com bolsa de estudo integral em instituições particulares também podem participar.
O pedido de redução de 50% do valor da taxa destina-se a candidatos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou estejam desempregados. O prazo é semelhante ao do pedido de isenção, bem como a necessidade de envio dos documentos comprobatórios por meio digital.
A Unesp ainda oferece uma redução de 75% aos alunos matriculados no último ano do ensino médio, né, da rede pública estadual paulista. Essas inscrições acontecem a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de setembro. O resultado dos pedidos de isenção e redução vão ser todos divulgados no dia 25 deste mesmo mês. Tem mais informações no site da Vunesp, em vunesp.com.br.
Nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes vamos atualizar as informações sobre o atentado, o suposto atentado, né, que sofreu o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ele que teria levado uma facada hoje à tarde em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante um ato de campanha. Ele fazia um corpo a corpo com os eleitores, ele estava sentado, como as pessoas dizem, de cavalinho em um de seus apoiadores, quando ele tomou essa suposta facada. Em entrevista à Globo News, o filho dele, o Flávio Bolsonaro, deputado estadual, afirmou que foi superficial a facada, que o pai dele levou 6 pontos e passa bem. O suspeito de ter dado essa facada no Bolsonaro já foi identificado pela Polícia Militar. Ele foi espancado após ter cometido essa suposta facada, a suspeita é essa, e nesse momento também está bastante machucado. As informações ainda são um pouco desencontradas, mas talvez o suspeito de ter dado a facada está mais machucado que o próprio Bolsonaro. De qualquer maneira, a gente repreende esse tipo de atitude que vai contra a democracia, não é? Todos os candidatos precisam aí fazer as suas campanhas de forma segura. Mas é importante lembrar que se o porte de arma fosse permitido, assim como o Bolsonaro defende, talvez ele tivesse tomado um tiro e não apenas uma facada, não é? O que seria bem mais grave. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, você vai continuar bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, a gente volta com o Asterisco e a programação cultural para o seu feriado prolongado e também os destaques da próxima semana. Uma boa tarde e até já.
Até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.